Agora são 7h37. Vamos chamar o nosso comentarista internacional, Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Roberto.
Ivan, como a gente acabou de ouvir agora nessa matéria da Rádio França, o principal destaque hoje é a questão da destruição do arsenal químico da Síria, não é? Que a Rússia se dispôs a ajudar e isso deve ser votado pelo Conselho de Segurança da ONU, não é?
É, realmente chegou-se a uma solução, finalmente, que agrada todos os setores. É, os Estados Unidos cederam no aspecto de que essa resolução ela não vai aplicar automaticamente uma cláusula, um castigo militar à Síria, caso haja algum atraso, algum incumprimento desse acordo de destruição das armas, né, químicas. Então, não há aquele perigo de que isso seja usado, né, para, digamos, justificar um ataque, né, um bombardeio da Síria. Esse era um ponto que os russos realmente faziam questão, né, de que não houvesse essa possibilidade do ataque automático, digamos, à Síria. Então, podemos dizer que a intervenção externa na guerra, mesmo através de um bombardeio rápido, parece descartado no momento, porque a Síria ela foi rápida na questão de entregar aos organismos internacionais os dados sobre seu armamento químico. Também a Síria, já deu toda a documentação para se incorporar ao tratado esse mundial que proíbe, né, o uso de armas químicas, né? Então, e a posse, né, também de armas químicas. Então, o que vemos é que, por sorte, para o mundo, né, e para a região, o perigo de uma guerra nos próximos meses parece descartada. Embora a longo prazo, né, eu estou falando uma guerra internacional, né? A guerra na Síria continua, isso aí, tanto é que haverá um esforço agora para tentar uma solução política para a questão síria, porque está provado que o governo sírio não tem condições de derrotar completamente os rebeldes, mas os rebeldes também não têm condições de derrotar o governo sírio. Então, se não chegar a algum tipo de acordo, há um grave perigo de que essa guerra civil continue, né? Com a morte de civis, porque dizem que é mais de 120 mil, né, o número, né, de civis mortos. Agora, ao mesmo tempo, há um problema terrível, que é também quanto à representação dos rebeldes. Existe um grupo que é o apoiado pelo Ocidente, o reconhecido, esse Conselho Nacional Sírio, que é principalmente formado por sírios que já estavam exilados, né, que viviam na Inglaterra, viviam no exterior, principalmente na Europa. E 11 grupos armados, eles manifestaram que não são representados por esses grupos, por esse conselho. O grupo diz que eles não obedecem a esse conselho e que esse conselho não os representa. Portanto, há todo um problema aí de quem representa os rebeldes. Na verdade, que acordo, né, nesse momento pode ser feito se não há uma garantia, né, de que o acordo seja respeitado pelos grupos rebeldes? Há uma grande também diversidade nesses grupos. Há grupos que são realmente mais ligados a ideias assim, ocidentais, democracia representativa, e há vários grupos que são de fanáticos muçulmanos, inclusive nesta semana que passou e na semana anterior, houve conflitos armados entre diversos grupos rebeldes, grupos mais pró-ocidentais e grupos ligados à Al-Qaeda. Então você vê que a situação continua confusa. O que sim podemos dizer é que a possibilidade de um ataque internacional contra a Síria, que corria o risco, digamos, de estender esse conflito até para outros países, isso parece descartado no momento. E essa é uma boa notícia.
Mas no caso, essa questão também da destruição dessas armas químicas, né, principalmente se composta com o gás sarin, VX e gás mostarda, ela tem que ser feita no território da Síria, não é? Porque existe uma questão jurídica que parece que só Estados Unidos e Rússia são capazes de fazer essa destruição, mas os dois países eles proíbem que seja importado, não é? Então como é que vai se dar essa operação? Os russos vão ter que mandar os técnicos dele, de repente militares, para o território sírio para tentar encontrar essas armas químicas e fazer a destruição? Como é que deve funcionar isso?
A questão é que há três métodos para acabar com essas armas químicas. Uma, é claro, totalmente antiecológico, que é jogar no mar, né? Pegar, jogar no Mediterrâneo, os tonéis, sei lá, os recipientes onde estão essas armas químicas, os mísseis com as armas químicas, jogar no mar. Agora, isso pode provocar um grave risco, né, de contaminação do mar. Seria descartado. Outra solução é enterrar essas armas, né? enterrar em lugares sob controle. Mas isso sempre é um perigo, né? Que possam ser depois desenterradas, não só possam contaminar, como no futuro algum grupo, até inclusive irregular, um grupo terrorista, consiga desenterrar essas armas. Então, a outra solução, que é a melhor, é a destruição. Agora, é um processo lento e é um processo caro. A participação russa, nesse sentido, é importantíssima, né? Os russos, eles conhecem bem o assunto. Vamos esclarecer, inclusive, que os dois países que têm ainda mais armas químicas são exatamente a Rússia e os Estados Unidos, né? Eles criticam os outros países, não querem que os outros tenham, mas eles têm armas químicas, né? E não destruíram ainda. Então, é um processo lento, né? Porque, como você sabe, são elementos químicos. Então, você não destrói isso assim de uma maneira fácil. Você procura transformá-lo em outro tipo de elemento, né? Então, a coisa é complicada. Mas eu acho que essa participação de técnicos russos é importante. Eu acho que se for apenas a Síria para fazer isso, isso vai demorar anos e anos, né? Agora, com a participação dos técnicos russos, o processo pode ser acelerado. Agora, ao mesmo tempo, me parece que a presença dos russos, que teria que ser possivelmente centenas, até de milhares de técnicos, isso, de certa maneira, também ajuda a estabilizar um pouco a situação na Síria. Eu acho que a tendência agora, com essa presença, inclusive, de técnicos russos ou de outros países, né, para ajudarem, né, nessa destruição das armas, é um pouco estabilizar a situação, ou seja, o governo ficar dominando as áreas que ele domina e os rebeldes dominar as suas áreas, continuando escaramuças, né, continuando combates, mas eu acho que talvez haja um pequeno espaço para alguma solução política. Algumas pessoas falam, inclusive, numa divisão da Síria em duas partes, né?
E será que a presença de técnicos, de repente até de forças armadas de outro país lá, poderia causar, na verdade, uma reação, como teria sido, por exemplo, no caso da ocupação do Iraque pelas forças norte-americanas, que a população, de certa forma, se uniu contra o exército que estava entrando lá? Será que, de repente, não teria uma reação por parte dos próprios rebeldes quanto a isso?
Os rebeldes, o que acontece é o seguinte: para os rebeldes, essa questão das armas químicas, esse acordo não foi bom, porque o que eles queriam é que o governo sírio fosse bombardeado, as instalações militares do governo sírio, que houvesse um processo como o processo da Líbia. A gente sabe perfeitamente que o Gaddafi, ele só caiu porque teve todo aquele apoio da OTAN aos rebeldes, né? O nível de bombardeio que ele sofreu, dificilmente ele conseguiria resistir, né? Então, a situação da Síria é a mesma. Os rebeldes não conseguirão destruir, né, o governo do Assad, o regime do Assad, sem um apoio internacional violento. Agora ficamos pensando também, as revoluções têm que ser feitas, né, com os seus próprios recursos, né? O próprio Pinheiro Guimarães, né, aquele brasileiro que está dirigindo, né, que está dirigindo aquela força de investigação, aquela equipe de investigação, né? Esse Pinheiro, que é um grande especialista em direitos humanos e em essas questões internacionais, ele falou que a Síria, ela tem uma situação de virtual empate quanto à opinião pública. Ele diz que no mínimo a metade do país apoia o Assad, a outra metade é contra. Talvez até a maioria, ele acha que talvez até a maioria seja a favor do Assad. Porque o fato real é que, embora houvesse uma ditadura no país, a Síria tinha uma estabilidade, uma situação de paz, né? O que é melhor, né? O caos total em que está agora, porque o problema desse tipo de guerra civil é que não há uma definição. Quando não se define claramente quem vai ganhar, fica a coisa por anos e anos e anos, né? Então é uma situação perigosa. Podemos ter um risco de ter uma situação como a que aconteceu no Líbano. O Líbano ficou, se não me engano, foi um conflito que durou ao redor do... Foi uma questão que durou ao redor de 15 anos, né, de conflito, né? Então isso é uma coisa que provoca muita destruição e muita tragédia familiar, muita morte, né? Então é ideal que se chegue a algum tipo de solução. Eu acho que, de qualquer maneira, essa presença pode até contribuir para uma estabilização, porque lembre-se que esses soldados não estão aí para combater, como em outros casos. Os americanos no Iraque estavam lá para combater. Eles estão para destruir as armas. Agora, eu suponho também que essas forças terão que ter, esses técnicos terão que ter algum tipo de proteção militar, né? Porque senão qualquer grupo, dentro dessa confusão que existe na Síria, qualquer grupo pode pretender assassiná-los, por exemplo, né? Então eles supõem que eles terão que ter algum tipo de apoio militar, alguma proteção, né?
Muito bem, Ivan. Muito obrigado pelo seu comentário. Este foi Ivan Godoy, nosso comentarista internacional, com os principais destaques do noticiário internacional.